Oi, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. O governo federal deve anunciar, possivelmente no final de maio ou início de junho, o novo plano safra agrícola e pecuário para o ciclo 2025/26 e as entidades que representam o setor, como a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, se movimentam nesse momento para fazer reivindicações e apresentar sugestões que atendam às necessidades dos produtores. E quando se fala na atividade agropecuária, se faz referência ao principal motor da economia, com números robustos. Por exemplo, o agro participa com mais de 25% do produto interno bruto, responde por 30% dos postos de trabalho diretos e indiretos gerados no país. E a metade de tudo o que o Brasil exportou no ano passado teve origem nos campos brasileiros. Portanto, o governo precisa olhar com atenção para o setor e é sobre isso que vamos conversar no CBN Rural de hoje com o presidente interino da FAEP, Ágid Eduardo Meneghetti. Boa tarde, Ágid, seja bem-vindo ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Letícia. A todos os ouvintes do CBN.
Boa tarde.
A proposta da FAEP para o novo Plano Safra foi enviada aos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, né? E assinada também pela Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Paraná, FETAEP, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, OCEPAR, e Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, SEAB. Vamos então começar falando sobre o montante financeiro solicitado. No ano passado, foram disponibilizados pouco mais de 400 bilhões de reais. Qual é o valor total reivindicado para o próximo Plano Safra? Recursos esses que serão utilizados para linhas de crédito destinadas a custeio, investimentos e comercialização de pequenos, médios e grandes produtores, Art.
Bom, Rogério, como em todos os anos, o sistema FAEP, juntamente com as outras entidades e o governo do Estado, nós formulamos um documento para entregar ao Ministério da Agricultura e os órgãos do governo federal com as reivindicações do setor produtivo paranaense e a nossa visão de quais seriam os montantes necessários que atenderiam às exigências e às necessidades que nós temos, né? Então, nós reivindicamos aí um plano safra de 597 bilhões de reais. Né? Desses 597 bilhões de reais, 417 bilhões nós estamos reivindicando para crédito de custeio e comercialização e 180 bilhões de reais para os investimentos necessários. Sabemos que o plano safra anterior foi pequeno, foi a menor do que a gente já tinha feito a nossa solicitação na vez passada. Então, nós sabemos que, como está nessa construção e temos a oportunidade de solicitar as reivindicações setoriais, mais uma vez estamos solicitando a ele um plano safra maior que possa ser, sim, utilizado e que atenda toda a demanda do setor produtivo.
O plano safra em andamento, né, previu um valor que foi considerado muito reduzido para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Qual que é a reivindicação para o próximo plano em relação a isso?
Olha, a nossa reivindicação sempre é o olhar atento aos produtores rurais e às dificuldades que nós encontramos e vivenciamos no nosso dia a dia no campo, né? Então, nós solicitamos mais uma vez a redução da taxa de juros, que hoje está atingindo o teto de 12,5%, para que o teto máximo fosse de 10,5%. Na questão da subvenção e o seguro, como o Paraná é um dos maiores tomadores de crédito de seguro rural, nós estamos solicitando aí 4 bilhões de reais, novamente, conforme o ano anterior, para que seja atendido todas as demandas dos produtores rurais, tendo em vista, né, toda essa mudança climática que está tendo, todas as dificuldades e intempéries que nós estamos sofrendo aí nas últimas safras, inclusive, nas últimas três safras, né, que o seguro rural é um acalento para o produtor rural no momento de dificuldade, né, porque a nossa indústria, como todos sabem, é o céu aberto, não é fechado. Então, o seguro vem aí para sanar uma possível dificuldade quando se fizer necessário.
Certo. É reivindicado também que o orçamento, né, do programa de seguro rural seja de aplicação obrigatória, ou seja, livre de risco de cortes, né, Art?
Justamente. Nós estamos nesse trabalho juntamente com os parlamentares. A Tereza Cristina tem puxado essa pauta também lá no Senado. que o seguro seja utilizado exclusivamente para isso e seja um valor e um montante tirado do mercado e chancelado para que seja utilizado no orçamento da União especificamente para o seguro, que hoje nós não temos essa garantia. Nós ficamos reféns aí das pastas, de onde vai faltar ou não dinheiro, e esse dinheiro que é destinado ao agronegócio e ao seguro é mudado de pasta de acordo com a necessidade momentânea do governo federal.
Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você comentasse mais, por exemplo, que está sendo solicitada ainda uma redução da taxa de juros, né, de custeio e comercialização do próximo plano Safra. Uhum. Assim, a gente sabe que nos últimos anos as taxas de juros ficaram até acima da taxa Selic. Né? Esse ano, com o crescimento da taxa Selic, os produtores ficaram aí mais ou menos no quase igual. Assim, né? Mas quais são as reivindicações do setor em relação à taxa de juros?
Olha, Rogério, como eu falei anteriormente aqui, eu reitero, nós estamos discutindo seriamente. Eu não vou entrar aqui setor por setor e taxa por taxa. Né? Hoje a taxa de juros já estão elevadíssimas. As tomadas de crédito estão muito além que o mercado utiliza. Não temos linha de financiamento e crédito como tínhamos antigamente, Modern Frota, juntamente com o BNDES e outros bancos do governo federal. Eles estão financiando muito pouco. E o que está financiando pouco, as taxas estão elevadas. Então, nós reivindicamos hoje que as taxas de juros, que têm até 12,5%, seja o teto máximo dessas taxas de 10,5%. Então, obviamente, que todas as taxas de juros que estão acima, que estejam acima de 10 ou fora do padrão, vai ter que ter uma redução, porque o valor médio da taxa de juros que nós estamos solicitando é de 10,5% para o setor agrícola do Brasil.
Quer dizer, e nesse contexto aí, seria importante também fortalecer a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, o BNDES, em relação aos investimentos que são muito necessários, né, no Plano Safra.
Sem dúvida nenhuma. O governo federal, quem recorda o passado, existia o Modern Frota, existia como que era? O de plantio, você estava crédito para plantio a juro barato, você conseguia ter acesso ao crédito colocando a própria produção como garantias para ter acesso a esse crédito, que hoje em dia o governo federal não está mais subsidiando, ou não é subsidiando, perdão, não está liberando crédito com essas facilidades no mercado de hoje.
Wardi, a proposta, né, foi encaminhada, nós falamos no início, para o Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Mas eu pergunto, como é que tem sido aí a relação do setor com o Ministério da Agricultura? Há um canal de diálogo?
Olha, Rogério, o que nós temos aqui é uma tentativa de diálogo constante com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas o governo federal não está conseguindo construir essa ponte de diálogo com o agronegócio brasileiro. Se você olhar as últimas tentativas e as últimas matérias que o representante da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, fez, e os próprios posicionamentos da FPA, ao qual nós fazemos parte através do Instituto Pensar Agro, é que o nosso Instituto de Agricultura não tem diálogo, então nós estamos tentando fazer todas as tratativas relacionadas ao agronegócio através de outros ministérios e de outros membros da articulação no governo, o que é muito ruim, né? Porque nós depositamos a confiança do agronegócio no ministro, que está perdendo a credibilidade dentro do setor, não está ouvindo as demandas e não está conseguindo atender em quase seara nenhuma o que é prometido. Às vezes ele promete algumas coisas com o ministro, nós levamos em consideração e logo depois já vem o governo falando que não vai fazer, que o que ele falou não é bem aquilo e tenta corrigir a rota. Então, essa relação está bem desgastada e que o governo federal precisa olhar com muito carinho e ver como construir essa ponte, porque não é possível, né, em pleno 2025, o setor produtivo que segura a economia do país, que é o agronegócio, por anos e anos e anos, não ter esse diálogo dentro do governo e o governo não ver a importância que esse setor tão grande para a economia, não só do Brasil, e para a alimentação da população mundial, ser tão prejudicado e não ter a sua voz, pelo menos, ouvida e tentar achar meios que facilitem a vida do nosso produtor.
Que coisa, né? E para terminar, então, a entrevista, Arde, mudando um pouquinho de assunto, qual que é a sua opinião a respeito desse pacote de medidas que foi anunciado pelo governo na semana passada para tentar conter aí a inflação dos alimentos?
Olha, com relação a essa proposta, na nossa visão aqui, e se você olhar friamente, é uma proposta ineficaz, que ele está simplesmente jogando para a plateia, porque zerar a tarifa de importação de alguns alimentos com a suposta narrativa que vai conter inflação não é o caminho. É, muitos desses produtos que ele está reduzindo as taxas de importação dentro do Brasil são mais baratos que fazer essa importação. São produtos que não são importados, né, Rogério, por nós. Ele quer tentar transferir a culpa dessa elevação da inflação para o agronegócio, mostrando que o agronegócio é responsável, sendo que o agronegócio não é o responsável. Nós estamos com a margem super reduzidas, as taxas de juros estão elevadíssimas, a questão do seguro rural nós quase não temos. As pessoas confundem e falam que o agronegócio brasileiro tem subsídios, como os governos europeus e tudo mais. Nós, no Brasil, nós não temos subsídio. Não é, a palavra não é o subsídio. Nós temos recursos e investimentos, e a subvenção que é feita é justamente porque o produtor rural não tem as mesmas condições que os outros mercados europeus, né? Então, essa transferência de culpa para o agronegócio muito nos preocupa, sendo que o real fator, né, desses custos elevados está no custo Brasil. Está na nossa alta inflação, está na nossa taxa de juros, está no nosso descontrole dos gastos públicos. Nós precisamos olhar com mais carinho para a nossa economia brasileira. O nosso ministro da Fazenda tem que ter esse carinho, essa atenção especial nisso, porque o custo do Brasil está muito elevado, a máquina pública, se a gente analisar, está muito pesada. E precisamos dar um jeito de abaixar esse alto custo e transferir esse custo, ou mostrar... O agronegócio é muito engraçado, Rogério, desculpa me delongar. Se o governo não atrapalhar e não inventar muita moda e sobretaxar e tudo mais, o agronegócio continua fazendo seu papel, gerando riqueza, gerando imposto, segurando a economia sem problema. Agora, quando o governo federal quer interferir demais e fica apontando que o problema é desse setor ao qual não é, aí não tem como. Então, a gente vê isso como mais uma narrativa para o seu público, querendo jogar a culpa num setor altamente produtivo, rentável, que traz resultado para a balança comercial do país, mas que, como tem que atacar alguém, nós estamos sendo atacados e não vemos isso com muito bons olhos. Por isso, mais uma vez, precisamos voltar a ter esse canal de diálogo direto com o governo federal. O governo federal tem que ouvir as entidades, a Confederação Nacional da Agricultura já se posicionou, nós já entregamos um documento de todas as federações através da CNA para o governo federal também, com as pautas que nós gostaríamos que fossem atendidas. Nada vem e não encontra os anseios e interesses da agricultura e do país. Então, jogar a culpa para um setor que está trabalhando e está com as margens estranguladas, falando que a culpa é nossa e que a culpa é única e exclusivamente do próprio governo, isso nos preocupa e nós vamos defender constantemente o agronegócio, não só paranaense, mas nacional, porque isso não pode acontecer.
Tá certo, nós conversamos com o presidente interino da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, Arde Eduardo Meneghetti. Arde, então, grato pela entrevista.
Muito obrigado, Rogério, muito obrigado, Letícia, uma ótima tarde a todos os ouvintes.
Uma boa tarde, e é com você, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério, obrigada, Arde.